Está no ar o Fórum 11:30, um podcast da revista Fórum.
Bom dia, pessoal, que está com a gente aqui, mais um Fórum 11:30, começando nessa terça-feira. Estou eu aqui de volta, não deu nem tempo de sentir saudade, né? Adriana e o Rovai voltaram ontem e me acionaram hoje para estar com vocês. Eles estão ainda articulando as coisas ali, né, para ficar morando em São Paulo por um tempo, e hoje tiveram que dar um pulo até Santos. Mandaram um grande beijo para todos que estão acompanhando. Está tudo bem com o Lucão, está ótimo, em recuperação, né, no processo aí de tratamento, mas hoje eles tiveram que se ausentar justamente para fazer essa correria lá na casa deles em Santos, né, que já que eles vão ficar por um bom tempo em São Paulo nessa segunda parte do tratamento do Lucão. Então, ele mandou beijos e beijas para todos, ele, Adri, pessoal que já está aqui em peso no chat, né? 77 pessoas já. Vamos lembrar de curtir, ativar o sininho, quem não ativou. Quem tiver nas outras mídias aí, no Facebook, também no Twitter, vem para cá. Aqui a gente consegue interagir, a gente consegue conversar melhor, né? Que hoje a gente vai falar do anúncio que foi feito pelo Carluxo ontem, né? Carlos Bolsonaro anuncia que a ditadura Bolsonaro vem aí, né? Esse negócio de democracia, eles nunca foram muito afeitos, né? E a gente vê que, como diz o Renato Rovai, cada dia se constrói, eles vão colocando um tijolinho nessa ditadura Bolsonaro. Mandar um beijo aqui pro pessoal que já chegou, a Silene Heinberg, já está aqui, foi a primeira, a Maria Rúbia Bor também, bem-vindo, Santa Catarina. Gisélia, Horizonte, não é Belo Horizonte, é Horizonte no Ceará. Também a Lu, que está sempre aqui junto com a gente, no Arroio de São José do Rio Preto, a Naura Sarrazin, Silvana Dias Coelho, derrubaram o 247, o PCO, derrubaram o quê? O site, Silvana, dá mais informações para a gente aí. Augusto Menezes, do Rio de Janeiro também, Eliette Lee, Naura Sarrazin, Sil, Christian Martins, Ana Luísa, Naisa Lacrosse, Tiara Carvalho, Rio de Janeiro está virando cidade fantasma, vários comércios fechando, comércios centenários como o Bar do Luiz, o fundamentalismo religioso aumentando, está feia a coisa aí, pois é, viu, Tiara, a gente está acompanhando isso, inclusive hoje quem está participando com a gente aqui fez um contato lá no Rio de Janeiro, com um amigo advogado nosso, o Edu Goldenberg, passando algumas informações desse fascismo crescente aí na capital fluminense. E quem participa hoje com a gente aqui é a Luísa Fragão. A Luísa é repórter e jornalista aqui da revista Fórum. E é uma joia rara aí do jornalismo que está chegando, né? Ainda é nova, mas tem uma pegada muito legal. Seja bem-vinda, Luísa Fragão, lá de São Paulo.
Oi, Plínio, bom dia a todos que estão acompanhando a gente aí no YouTube, no Twitter, Facebook, e é isso mesmo, obrigada aí pela apresentação, e realmente, a coisa tá feia aí pro governo Bolsonaro, cada dia uma pérola nova, né?
Pois é, hoje a gente vai falar um pouquinho também aí, né, do caso do Jean Willis. Eu tô até aqui, assim, ó, pegando aí as referências da Damares Alves, eu vim de rosa para comemorar aí o Jean Willis como professor em Harvard, né? O Jean vai trabalhar lá, vai dar aulas em Harvard. Nós vamos falar, a Luísa vai falar depois um pouquinho para a gente sobre essa questão que aconteceu no Rio de Janeiro, que é mais uma escalada aí dessa política higienista do Witzel, né, da prisão de um homem negro, simplesmente porque ele estava cuspindo numa estátua, né, visivelmente alterada. A Luísa vai falar isso para a gente. Também a gente vai ver aí que a censura, né, a censura que tirou os livros, que quis barrar os livros LGBT lá na Bienal do Livro, agora chegou também ao teatro infantil. Nós tivemos aí a informação, lá no Recife, a Caixa tirou, né, suspendeu um espetáculo que entrou por edital na Caixa Cultural, que é um espetáculo baseado num livro muito bacana do Eduardo Galeano, que fala justamente sobre um país fictício aí de ditadura. Também vamos falar aí do Huck, né? O Huck, que é o nosso super entendedor de economia. Vamos mostrar que ele entende de economia tanto quanto o Bolsonaro. E quem te viu, quem te vê, viu? Reinaldo Azevedo, pois é, Reinaldo Azevedo, ele colocou uma boa aí na ontem para se apresentar lá no Tuca e por pouco ele não gritou Lula livre, viu? Agradecer aqui a Lívia Maria Braga, que mandou um superchat para a gente. Lívia, sempre com a gente aqui, sempre solidária com a gente. O pessoal está falando bom dia para você aqui, Luísa, Maura Sarrazin, pessoal chegando aqui. E o primeiro assunto qual que é mesmo, Luísa?
Bom, o primeiro assunto que a gente vai falar aqui é justamente sobre o Jean Willis, né? Que aceitou ser professor lá em Harvard.
É o tema primeiro aí, ó. A ditadura do Bolsonaro vem aí, né?
Ah, sim, isso, exatamente. Antes de puxar toda essa questão, o Carlos Bolsonaro surpreendeu, né, ou não, com esse comentário aí nas redes sociais, falando que. Ah, infelizmente, a gente vai ter que optar por vias não democráticas agora para seguir no governo, né? É uma coisa que o pai dele, né, o Jair Bolsonaro, sempre afirmou que a máquina estatal tem que ser esvaziada e toda essa questão, mas ninguém esperava que ele fosse ser tão direto assim, né, nas redes sociais. Inclusive, até o presidente da OAB, ele fez um pronunciamento ontem falando que a gente está aí com uma família ditatorial, né, governando o país, uma família de ditadores. E o Carlos Bolsonaro se fez de desentendido, né? Falou ditador, ele publicou hoje no Twitter. Então, infelizmente, a gente teve essa fala aí bem chocante do Carlos Bolsonaro, uma coisa que a gente já espera, né, de toda a família, mas infelizmente chocou, né? Porque quais serão essas vias não democráticas que eles estão abordando, né?
Pois é, como o Vovai sempre diz aqui, a ditadura vai sendo, né? E essa questão, o Carlos Bolsonaro, inclusive, hoje, a gente noticiou agora há pouco aí também, ontem ele chegou até o presidente da Câmara, lá no Rio de Janeiro, mais um pedido de afastamento dele, é o quinto pedido de afastamento, quinto, né, desde agosto do ano passado, quando ele se embrenhou realmente na campanha do Jair, né, do pai. E ele vai ficar 120 dias afastado aí, sem uma remuneração, mas articulando muito do que a gente tem visto aí. A gente sabe que dentro do governo, né, principalmente essa parte de comunicação, quem manda é o Carlos Bolsonaro. E o que a gente tem visto assim é que os recados têm sido claros e os recados têm sido cumpridos, né? A gente tem visto aí tudo o que está acontecendo nessa construção dessa ditadura Bolsonaro, e esses recados que o Carluxo manda, você vê que são corroborados, inclusive, pelos irmãos, né? Há pouco aí a gente noticiou também que hoje de manhã o Eduardo Bolsonaro chegou lá na FIRJAN, que é a Federação das Indústrias do Rio, mostrando, né? Ontem ele já colocou uma foto mostrando uma pistola na cintura, lá dentro do hospital onde o pai está internado, e hoje, segundo o Lauro Jardim, ele chegou ostentando também a arma, um revólver lá na FIRJAN, e falando para os empresários não sentirem medo. Você vê que é uma política inquisitória, é uma política discriminatória. E a Lu Arroio está falando aqui ainda que o Carluxo está ainda mais insano, dizem lá nos galãs feios, que não está mais com o Léo Índio, sem piada homofóbica. Pode até ser, viu, Lu? Aqui o pessoal está falando também. O Antônio Arles está falando aqui, quem vai controlar os guardinhas da esquina? Essa é a grande questão. A gente fez uma matéria esses dias atrás sobre isso também, porque as pessoas estão se sentindo autorizadas a bater nas pessoas, a reprimir qualquer tipo de protesto, qualquer tipo não é nem de protesto, mas de comportamento que seja de alguma forma não aceito por essas pessoas, né? Pessoas que têm uma visão fragmentada da sociedade, pessoas que cultuam o ódio, que cultuam o preconceito, que cultuam o racismo, a homofobia, e isso está tendo uma repercussão muito grande nesses guardinhas da esquina, como você pode até comprovar esses dias, né, Lu, em conversa aí com uma fonte que revelou algumas práticas aí daquele supermercado que teve aquela imagem horrenda, né? Os
Isso.
cantos batendo num rapaz, né, Lu?
Isso, exatamente. A gente entrevistou uma ex-funcionária terceirizada dessa rede de supermercados Ricoh, que fica aqui na Zona Sul de São Paulo, e ela contou que, infelizmente, essas práticas de tortura, elas não se limitam a esses dois casos que a gente teve conhecimento nos últimos dias, né? Ela trabalhou na rede, acho, se não me engano, em 2011, então já a gente já tem aí 8 anos de tempo de tortura, de violência que essas redes, essas lojas de supermercado fizeram. Então, vem lá atrás já esses casos de tortura. Inclusive, ela contou, ela se lembra de ter presenciado dois casos super chocantes que foram praticados por seguranças ali da loja de supermercado. Um deles, um segurança, ele jogou um adolescente, né, um jovem ali entre no máximo 20 anos, ela não se recorda muito bem a idade, mas ela lembra que foi um jovem também negro. Um segurança jogou ele da janela depois de agredi-lo. Em um outro caso, ela contou que era uma prática normal ali, na verdade, os seguranças eles agredirem esses jovens com garrafas d'água, garrafas PET cheias de água, para não deixar hematoma no corpo deles. Então, são histórias bem chocantes que a gente tem dessa violência, né, dos seguranças, que comprova, né, confirma mesmo essa teoria do guarda da esquina, mas infelizmente não é uma coisa que se limita a esses dois casos que a gente teve conhecimento semana passada.
Pois é, o pessoal está falando aqui também, né, a Regina Fontana, que aqui no Rio a ditadura com certeza já começou. O Rogério Bianchi perguntando, cadê o Rovai? O Rovai hoje tá resolvendo umas questões pessoais, mas nada a ver com a questão do Lucas. O Luca tá bem, tá, pessoal? Coisas deles mesmo, né, que eles ficaram quase 40 dias no hospital aí. Então agora eles estão, como eles estão morando em São Paulo, estão arrumando algumas coisas em Santos. Por isso que não veio, viu? Qual é o nome aqui? O Rogério, né? Viu, Rogério? E a Lu Arroia está falando aqui também, ó. Eu trabalhei em shopping, também havia salinha do segurança. O pior é que os casos sempre ocorrem com jovens negros. E no meio disso tudo, né? Eu vi aqui, alguém falou que o mundo já percebeu, a Lucilena, né? O mundo já percebeu um monte de lixo que esse governo não deixa barato. E diante disso, ontem a gente teve uma informação muito bacana, né? Que o Jean Willis, o Jean que saiu do país de uma forma muito acertada, o Jean que era o principal foco, o principal alvo desse ódio, principalmente da família Bolsonaro, aqui no Brasil, que ele saiu. Passou aí o mandato dele para o Davi Miranda, né? O Jean, ele começa agora uma nova fase aí como professor de Harvard. Pois é, esse pessoal que adora cultuar os Estados Unidos, a cultura americana, pois é, o Jean está indo para lá, né? E o mais interessante é que o Jean vai dar aula justamente no Instituto de Pesquisas Afro-Brasileiras, né? Que é a primeira instituição dos Estados Unidos a se dedicar à história e cultura das pessoas, dos descendentes de africanos na América Latina e Caribe. E o objeto de estudo do Jean vai ser justamente as fake news, né? Que ele foi tão atacado por fake news e como é que é enfrentar esse discurso de ódio disseminados aí pelas notícias, pela internet, que cada vez mais a gente vê sendo usado não só no Brasil, mas em todo mundo. Essa estratégia da extrema-direita de alguma forma atacar os adversários usando fake news, como aconteceu recentemente lá no Rio de Janeiro, que foi usado até em processo, né? O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, colocou num processo para embasar a censura bienal uma fake news, né? De um livro que estava sendo vendido numa bienal, acredito que na Alemanha, em Berlim, Bienal de Berlim, e ele colocou como se estivesse sendo vendido na Bienal do Rio, inclusive um livro para público adulto. Então a gente vê que o Jean vai ter muito objeto de estudo, né, lá no, no, em Harvard, e a gente quer parabenizar, abraçar mesmo o Jean, porque nós Aqui da Fórum, nós acompanhamos muito dessa trajetória do GA. Enfim, é uma boa notícia, né, Luiz, em cima disso.
É verdade, o Jean está aí surpreendendo todas as pessoas que fizeram tantos comentários de ódio contra ele durante todo esse tempo, né? O autoexílio dele não foi à toa, mas isso só mostra como ele realmente é uma pessoa que tem um reconhecimento intelectual, né? Ele como político, ele como pessoa, toda a militância dele está sendo reconhecida, né? Porque quero ver agora Bolsonaro falar que Harvard é de esquerda. Harvard é progressista e questionar, né, todo o prestígio que tem essa instituição, né?
Pois é, eles vão colocar na lista de comunistas, novos comunistas,
Novos
né? Harvard.
comunistas.
O pessoal está falando aqui, inclusive, o Roberto fala do arregão do Dallagnol, que não foi a Brasília. Pois é, o Jorge Marques está acompanhando lá em Brasília, o Jorge está lá com o Demore e também o ex-ministro Eugênio Aragão, que tá depondo, né, falando dessa questão, e o Dallagnol não foi mesmo. Inclusive, eu recebi uma foto agora há pouco lá do pessoal que está acompanhando essa comissão das fake news, e é justamente sobre uma tarjeta, na tarjeta onde estava escrito Deltan Dallagnol, que ele não foi, colocaram Deltan Fujão. E é por aí, viu, Roberto? Gente, até quando vamos ter que aguentar o Bolsonaro e seus filhos? Pois é, essa pergunta que todo mundo faz, viu, Luísa? Luísa Cecília Abreu, que está aqui com a gente. E o pessoal está chegando, comentando aqui. O Antônio Alves dizendo que já deu mais uma cusparada na cara dos homens de bem dos brasileiros, né? E é isso mesmo que a gente tem visto. E passando para outra pauta aí, falando do Rio de Janeiro, né? Voltando aí para o Rio de Janeiro, a Luísa hoje conversou com o Edu, mandar um beijo para o Edu, lá no Rio de Janeiro, o Edu Goldenberg, que é um advogado amigo nosso, né? Amigo da Fórum. Ele sempre está muito atento a essas questões, principalmente dessa repressão que está havendo lá no Rio de Janeiro. E ontem ele flagrou uma cena terrível, né, Luísa? Como é que foi essa conversa lá com o Edu?
É isso, exatamente, Plínio. O Edu, ele contou que ele estava passando ali no centro do Rio de Janeiro, era lá por volta das 5 horas da tarde, né, numa segunda-feira, e ele presenciou uma cena chocante para ele, né, mas pelo que ele viu, as outras pessoas não, as pessoas que estavam passando por ali não deram muita atenção. Mas era um homem, né, estava sendo algemado por quatro policiais militares. Ali na região da Assembleia Legislativa, próxima à Praça 15, ali no centro do Rio de Janeiro. E essa pessoa estava sendo algemada, e quando ele foi questionar os policiais por que que eles estavam fazendo aquilo, né, que tinha acontecido, um dos policiais falou para ele que aquele homem tinha cuspido em uma estátua ali na Praça 15. E aí o Edu, ele ficou, né, mais assustado ainda com a situação e perguntou, né, mas como assim? Cuspir numa estátua leva alguém algemado, né, para delegacia. E aí o policial então começou a debochar dele, né, mostrando mais um pouco do quanto os governantes, né, o Witzel, enfim, o Bolsonaro passam pano para essa ação truculenta, né, toda esse efeito do guarda da esquina que a gente tanto fala. E aquele policial começou a tirar sarro dele, falando, ah, direitos humanos, né? Como se isso fosse algo ruim. E ele ficou, enfim, muito muito indignado com a situação. Ele gravou, ele postou um vídeo nas redes sociais. A gente publicou esse vídeo na matéria, depois que eu entrevistei ele. E, enfim, esse homem foi levado para a delegacia por ter cuspido numa estátua. De acordo com os policiais que estavam ali, aquilo era uma degradação do espaço público, né, ali da praça, da estátua. Então, realmente, a gente fica muito chocado com essa arbitrariedade. Com certeza, se fosse uma pessoa branca engravatada, como era o caso do Edu naquela ocasião, a ação não teria sido dessa forma. Então a gente fica realmente muito revoltado com tudo isso, né?
A gente tem inclusive o vídeo aí. O Tati, pode colocar o vídeo para a gente ver, né, dessa cena aí, que inclusive foi flagrada pelo Edu. Pode soltar, viu, Tati?
Te amo. Ai, não ouvi ninguém, não. É quarta, ele vai?
Tá vendo? É isso que a gente tem visto no Rio de Janeiro, sabe? Essa política higienista de cara que, de governador, que adora posar com arminha, que adora fazer gracinha, ficar comemorando morte de pessoas, né? Que manda pessoas dentro da casa, lá no complexo da Maré, né? A polícia dentro da casa prende as pessoas dentro do banheiro. Isso é atitude de bandido, de fascista, né? Para dar tiro nos outros, inclusive matando um idoso. É isso que aconteceu recentemente. E agora a gente vê que isso aí é reflexo daquela declaração que ele deu recentemente, quando ele foi chamado de fascista, que ele respondeu, você é um maconheiro. Para ele é tudo maconheiro, né? As pessoas que são mais simples, que moram nos morros lá do Rio de Janeiro, tem que ter esse tipo de atitude. A gente vê que é uma política higienista. O Witzel é pior, ele consegue ser pior do que o Bolsonaro. É incrível o que a gente está vivendo, né? Esse tipo de movimento, como a gente já tem falado há algum tempo, que essa ditadura vem sendo construída, e é incrível como que as pessoas, como disse o Edu, acabam passando pano para isso, né? Acabam colocando, dando de ombros para essas questões. Só que um dia chega na casa de cada um de nós, né? Um dia é com o outro que eu não tenho nada a ver, mas um dia isso se volta para a gente. É isso que a gente está vendo cada vez mais sendo esse governo sendo repressor dessas ações que nos envergonham, né? E que no Rio de Janeiro, inclusive, que está cercado ali, está sitiado, né? O pessoal que mora ali no... E falando em censura, inclusive, né, já mudando de assunto aqui, a gente teve mais um ato muito grave, para mim esse é muito grave, de censura, né, que aconteceu lá em Recife, né, a Caixa Cultural, que tem, né, esses prédios onde a Caixa tem teatro, tem exposições, através de um edital de licitação, eles contrataram a peça Abrazo, que de uma companhia de clown lá do Nordeste. Essa peça já foi encenada várias vezes, é linda, é baseado no livro do Eduardo Galeano, que fala justamente dessa questão das pessoas serem controladas, né? Que ele coloca como uma ditadura onde não se pode abraçar, né? Não se pode, por isso que chama Abraço, né? Nessa ditadura fictícia, que é uma peça infantil que mostra todo esse regime autoritário de uma forma suave para as crianças e convida as crianças a falarem sobre isso, né? A refletirem sobre isso, ela foi censurada. Simplesmente no sábado teve uma peça, né? Uma sessão, enquanto os atores estavam se preparando para entrar numa segunda sessão, né, lá no Centro Cultural da Caixa, no Recife, e o público, inclusive a plateia, já estava presente. O que aconteceu? Chegou um comunicado da Caixa falando que não era para ter mais essa peça. Minutos antes deles subirem e começarem a interpretar a peça. A gente vê que isso é orientação que vem de cima. Não é o cara do lado de Recife. Isso aí é coisa que vem de cima. É política que começou lá naquele comercial do Banco do Brasil, de diversidade, quando o Bolsonaro falou, não, porque aquilo ali é uma coisa que não pode falar, não pode se tocar. Gente, pelo amor de Deus, sabe? Até quando que a gente vai precisar ficar calado? O ator, o diretor da peça, né? Ele foi até as redes sociais, gravou um vídeo, inclusive denunciando isso, né? Porque a gente está vivendo realmente uma escalada autoritária, né, Luísa?
É, exatamente. A gente tem aí vários casos, né, de censuras, pelo menos nos 2 ou 3 meses de governo Bolsonaro, mas se for contar desde o início, são muitos casos, né? A gente teve essa questão toda da Bienal, que deu uma repercussão grande, né? Mas diversas outras censuras, inclusive principalmente a editais LGBT, né? Tudo que está ali na questão LGBT hoje em dia é bem delicado abordar isso com o governo Bolsonaro, né? A gente teve a censura daquele edital de séries LGBT, teve ali depois a censura da Bienal, então claramente é uma guerra, uma perseguição contra a liberdade das pessoas, e isso é realmente muito preocupante.
É, pois é, o pessoal está falando que a Regina Fontana aqui em Niterói também está assim, mataram há 2 meses atrás um adolescente na comunidade da Grota do Nada, e até agora ninguém foi preso, o menino estudava e era promessa de futebol. Mandar um bom dia para o Matuque também, o Matuque chegando aqui, o Matuque hoje inclusive a gente usou um vídeo seu aí do ato ontem lá no Tuca, tá? A gente colocou na íntegra, numa das matérias, o pessoal que não curtiu ainda, vai lá curtir o canal do Rogério Matuque no YouTube, né, que é parceiro nosso aqui, está sempre junto com a gente. E além desse ato que ontem teve lá no Tuca, né, teve um outro aqui, né, em São Paulo, com a presença do apresentador Luciano Huck, né, que mostrou que ele tem um entendimento de economia que está tete a tete ali com o Bolsonaro, né? É incrível que, assim, uma plateia, foi uma plateia convidada ali pela revista Exame, né? Que é uma revista conceituada nesse meio econômico, do sistema financeiro. Então, Paty, devia ter muito lá, muito executivo, muito agente do sistema financeiro, que foram aplaudir o Huck, mas que não entende nada de economia, né? A gente vê que ele começou falando que o foco dele no social, que, inclusive, o país pode implodir por essa falta de atenção ao social, mas que a política econômica desse governo, que é capitaneada aí pelo liberal, extremo liberal, Paulo Guedes, está correta, está tudo certo, né? Então, como é que você quer misturar alhos com bugalhos, né? Vamos falar o português correto aqui. Você não pode simplesmente concentrar a renda e fazer uma política pró-sistema financeiro, pró-Itaú, que você faz propaganda, Luciano Huck, e, ao mesmo tempo, fazer uma política de projetos sociais. Você precisa distribuir renda, você não pode concentrar na mão dos banqueiros, que é quem mais concentra a renda. É isso que acontece, né? Então, quando você fala em políticas sociais, você fala em distribuição de renda. Não é simplesmente caridade que é feito lá no seu programa. Você pega o pessoal lá e coloca uma lata velha, né? Vai lá, entrega uma casa, entrega um carro. Não é assim que é feito, né? Isso tudo faz parte de um conjunto. E a economia é o principal motor de transformação social no país. Economia quer dizer economia política. Não existe economia de mercado. Mercado é lucro. Lucro para a mão privada. Vamos entender muito bem isso aí. Porque é aí que é esse tipo de movimento que forma Tabata Amaral, que coloca esse pessoal lá em Brasília, confunde. Né? Porque eles querem justamente fazer uma formação de pessoas que estejam lá no Congresso para fazer lobby para o sistema financeiro, para essas grandes transnacionais. É isso que o Luciano Huck, com esses movimentos agora, não sei o que, ele está fazendo. É isso. Né? Não tem essa mentalidade de quem deve gerir a economia de um país é o governo, é o Estado. E é o Estado o responsável por fomentar a estrutura privada, né, através de obras, através de projetos, e também distribuir renda através dessas empresas, como a Petrobras, que o próprio Huck e esse pessoal é a favor de privatizar, para pulverizar o que vem para o Estado, né, para favorecer as pessoas de menor renda. Não dá para entender esse pensamento. Eu queria saber em que cartilha que esse pessoal reza, viu, Luísa?
Então, exatamente. É só para, assim, evidenciar ainda mais esse discurso contraditório do Luciano Huck. Eu vou citar aqui um trechinho de uma fala dele lá no durante o discurso dele lá na revista Exame, que ele falou o seguinte: quem tem o poder de mexer no ponteiro da desigualdade é o Estado. Então, assim, Ele claramente estava confuso, né, durante essa fala dele, porque logo depois ele veio alfinetar a elite financeira, né, ele mesmo falou isso lá, e veio elogiar o programa econômico do governo do Bolsonaro. Então, realmente, a gente fica confuso com essa fala dele, porque ao mesmo tempo que ele reconhece que toda essa questão que você trouxe agora, né, da importância do Estado em estar ali com recursos financeiros em programas sociais, na importância de políticas públicas, a importância de ações afirmativas e todas essas questões. Só que ao mesmo tempo ele vai lá e passa a mão na cabeça do Paulo Guedes, né, dando elogios ao programa econômico do Bolsonaro, que inclusive é o mesmo programa que está cortando diversos programas sociais para o orçamento de 2020. Então, olha, o Bolsonaro já anunciou que Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Fies, todos esses programas já estão com previsto para passar na faca para o ano que vem.
Pois é, o Juliano falando aqui, programa social do Huck é o lata velha para reformar carro para pobre. É isso que ele pensa, né? Isso daí é uma mente, Juliano, para mim, uma mente retrógrada, escravista, sabe? De que você, vamos então dar um pão para a pessoa, sabe? Vamos oferecer, porque essas pessoas dependem da caridade para sustentar o ego delas. Essa é a grande realidade, porque eu faço algo bom. Né? Porque eu sou bonzinho. Gente, pelo amor de Deus, sabe? Isso daí é para sustentar ego, não é para ser solidário. A gente não tem que fazer caridade, a gente tem que ser solidário, a gente tem que ser empático, tem que se colocar no lugar do outro. Fazer uma política que atinja as pessoas, pessoas que têm problema com a fome, que dê possibilidade dessas pessoas comerem e se desenvolverem, depois fazer. Passar por um processo de transformação social, como aconteceu, a gente viu acontecer muito dentro da estrutura do Lula, né? Bolsa Família, Fies, né? Bolsa Família fomentando a economia local, né? Através desses salários de miserê, como dizem os bolsonaristas aí, dessa caridade que dava, isso aí fomentava muito a economia local, principalmente no interior. Né, no Nordeste, onde muitas pessoas não têm o sustento ali, de onde tirar seu sustento por muito tempo durante o ano. Isso fazia com que os filhos desses lavradores pudessem estudar, pudessem, depois de um tempo, entrar numa universidade pública ou pagar os estudos através de um FIES aí, né, de um financiamento estudantil. Isso tudo está acabando com a política econômica de quem? Do Bolsonaro. E essas pessoas ficam elogiando, né? Aqui, ó, o Herbert Schutzer, Plínio, eles estão aproveitando a fragilidade das relações de trabalho que o atual estágio de produção alcançou. São aproveitadores, oportunistas, que se danem à sociedade. É isso, né? O próprio presidente do Itaú, que é quem contrata, quem paga boa parte do milionário salário do Luciano Huck, porque ele é patrocinado, ele é o garoto propaganda do Itaú, não é? Então ele recebe do Itaú. O cara, o dono, o presidente do Itaú falou que é bom a gente ter um desemprego alto, né? A gente é bom porque isso permite o crescimento, entre aspas, porque é o crescimento só deles, dos bancos, do desenvolvimento, sem pressão inflacionária. Gente, isso aí é, olha, eu vejo, quando eu vejo essas pessoas querendo convencer outros sem ter o mínimo de noção do que é economia. É uma coisa que é um desaforo, viu? Agradecer o Décio Amádio aqui pelo superchat. Bom dia, o plano do fascista e seu clã é se perpetuar no poder. Não podemos ignorar isso. Acorda, oposição. Fora Bolsonaro antes que não dê mais tempo. Pois é, né? Está se construindo, né? E aqui, só para a gente ir caminhando para o nosso final, hoje nós vamos fazer um programa um pouco mais curto aí, apesar de eu falar pra caramba, né? E até para a gente voltar, tem bastante coisa para a gente fazer hoje ainda. E a gente vai falar em mais um que deu uma guinada aí, né? Quem te viu, quem te vê, Reinaldo Azevedo, né, Luiz? O Reinaldo Azevedo teve ontem no Tuca, é isso?
Isso, na verdade, ele estava no Largo São Francisco, né?
Largo
Lá
São Francisco, isso.
isso, lá no Salão Nobre da Faculdade de Direito da USP, né? Que a gente chama de Largo São Francisco, ali na região central de São Paulo. E o Reinaldo Azevedo marcou presença, né? Principalmente, não principalmente, mas também pela mudança de visual, né? Ele estava com uma boininha ali, diferente do chapéuzinho que ele normalmente usa. E ali o Reinaldo aproveitou, né, para falar sobre as reportagens da Vaza Jato, todas as divulgações que o Intercept, em parceria com outros jornais, estão divulgando aí sobre recentemente o vazamento seletivo ali de toda a história do Lula, enfim. Então ele aproveitou o espaço dele, a fala dele, para defender os jornalistas do Intercept, inclusive o Glenn estava lá também, junto com o Leandro. E os dois falaram também sobre toda essa divulgação lá do Intercept. Mas chamou a atenção mesmo o Reinaldo defendendo, inclusive falou sobre esse caso do Lula, e aí ele provocou o pessoal que estava lá, foi muito ovacionado pela galera que estava assistindo, e ele falou exatamente isso: quero que peguem a sentença de Sérgio Moro e me falem que página está a prova. Então, ali defendeu bastante a reportagem. E o próprio tema ali do encontro que teve no Largo São Francisco era para falar sobre a liberdade de imprensa, né, diante desse cenário caótico que a gente está vivendo de vazamentos da Vaza Jato, toda a história com o Deltan. Então, ele aproveitou para defender toda a história da Vaza Jato.
É o Matu que está falando que ele teve no Largo São Francisco, não no Toca. Eu que me confundi aqui. E é verdade, aqui o Roberto Kenji estava falando que ele está parecendo o Che Guevara, né? O Reinaldo Azevedo. Mas justiça seja feita, né? O Reinaldo Azevedo, ele é uma pessoa assim, que foi abjeta durante muito tempo, principalmente no governo Lula e Dilma, né? Ele tem uma maneira de se colocar muito abjeta, né? Muito arrogante, só que assim, ele sempre reconheceu que nunca houve uma prova contra o Lula que resultou nessa prisão política do Lula. E ontem ele se juntou lá ao pessoal, inclusive, falta muito pouco, ao meu ver aí, para ele já empunhar a bandeira Lula livre. A gente tem um vídeo aí, você pode passar para a gente dar uma olhada, Tati?
Vazaram uma conversa dele. Luiz Inácio Lula da Silva sabe desde quando eu digo que não há provas contra ele.
É isso aí, ó, tá vendo? Tô falando, falta muito pouco para sair um Lula livre dessa boca que já falou muito sobre petralha, tá? Pois é, o pessoal tá falando aqui, o Gilberto Bueno, nós somos vítimas de uma guerra híbrida movida pelos Estados Unidos, portanto não temos um governo, mas um títere, um fantoche no comando, assim como os desgovernos do Iraque e do Afeganistão. Eu acredito muito nisso também, viu, Gilberto? A gente vê que hoje essa guerra, né, essa guerra híbrida que você fala, e é algo que o Jean vai estudar lá, lá em Harvard, né? Isso se dá muito pela comunicação, o controle da comunicação que fugiu, em princípio, desse controle dos grandes grupos de mídia internacionais e hoje acabam sendo concentrados principalmente nesses grandes players do mercado de tecnologia que acabam filtrando o que chega até nós, né? E a gente sabe muito bem como é que está sendo usado isso, principalmente por esses grupos de direita, de extrema direita. Foi usado lá na eleição americana, foi usado aqui na eleição no Brasil. Então a gente precisa ficar muito atento. Mas eu acredito que esse jogo está virando também, né? Com pessoas como o Jean fazendo esse tipo de estudo, e a gente precisa agregar cada vez mais essa visão que da importância da informação. É por isso que a gente está aqui sempre atento, invertendo leads aí que a grande mídia acaba querendo esconder de uma certa forma aí e furando muitas vezes esse bloqueio das redes sociais. Né, Luísa? Manda um beijo pro pessoal aí, vai sua despedida na estreia da Luísa Fragão aqui no Fórum 11:30.
É isso mesmo. Bom, obrigada, gente, pelo todos os comentários aí da galera acompanhando o programa. Enfim, estamos aí. Quem sabe a gente está de volta, né, apresentando outros, tá? Muito obrigada.
Isso aí, valeu, Luiz. A Regina Fontana falando aqui, o Reinaldo é um dos arrependidos, será bem-vindo a perdoar, e perdoado. É isso aí, vamos agregar, né, pessoal? Tem muita gente ainda para desembarcar dessa ditadura Bolsonaro, e o que é isso que a gente faz aqui, né? A gente dá informação, entra nessa guerra da informação justamente para mostrar para essas pessoas que aquilo que a gente já falava lá atrás, já há muito tempo, tem se mostrado aí cada vez mais. É aparente, né? Hoje nós estamos seguindo lá, acompanhando o depoimento do Leandro de Mori lá na Câmara. O Jorge está lá, depois à tarde ele já vai soltar algumas notícias sobre isso. Ele já soltou uma nota sobre isso. Agora à noite, ele às 21, ele está com o Ivan Longo aqui comentando sobre o dia aí que nós vivemos, e provavelmente esse vai ser um dos assuntos. E a gente sempre conta com vocês, com o apoio de vocês. Então, compartilhem. Ativem o sininho, as notificações também lá no Facebook, e vamos cada vez mais fortalecer essa rede, porque é dessa forma e que a gente vai fazer frente a essa ditadura Bolsonaro. O Juliano perguntando aqui, Luísa, a contratação nova da Fórum fez um freela? É contratação, tá? A Luísa que acorda, que ela tá lá em São Paulo, eu tô aqui em Jundiaí, e ela que madruga comigo aqui, viu, Juliano? Abrindo o site da Fórum todo dia, é uma pessoa que está com a gente aqui, e eu agradeço a Luísa, né, de estar nessa luta, nessa trincheira com a gente. A gente sabe a importância da informação, e é isso que a gente faz para vocês. Amanhã, provavelmente, eu acredito que é o Renato Rovai e a Adri de Lorenzo vão estar aqui com vocês, e a gente está sempre nessa aí. O pessoal pergunta aqui, a Dulce esse dia perguntou para mim do programa. Está prestes a estrear, e a gente está finalizando algumas coisas, colocando a casa em ordem aí depois de toda essa turbulência que nós vivemos nos últimos no último mês aí, mas logo teremos o programa aí, quem sabe mais algumas novidades. Valeu, Luísa, beijo
Valeu.
aqui para todos, obrigado, Tati, um beijo a todos. Então amanhã às 11h30, o Fórum 11h30 de volta com Renato Rovai e Dri De Lorenzo. Até mais, pessoal!